Está no ar, Paraná em Rede.
Uma ótima segunda-feira para você, um bom início de semana. Vamos aos destaques desta edição. Jovem é morto com mais de 40 tiros no interior do estado. Em ação, policiais militares apreendem 5 tipos de drogas nas praias do Paraná. Com a lei de abuso de autoridade, polícias deixam de divulgar nomes e fotos de suspeitos. Centenas de pessoas participam de homenagem a Zilda Arnes em Curitiba. Universidade Estadual de Maringá é a segunda instituição com a maior proporção de pesquisadoras no mundo. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Muitas nuvens no Paraná nesta segunda-feira, mas sem chuvas significativas em todo o estado. Pode chover na região noroeste, mas o calor continua. Máxima de 29 graus em Umuarama. Em Porecatu, no norte do estado, dia nublado e a máxima também é de 29 graus. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, máxima de 35 graus. Em Curitiba, à noite, a temperatura despenca para 16 graus. Um jovem de 27 anos, funcionário de uma tabacaria em Marialva, no norte do Paraná, foi morto com mais de 40 tiros na noite de sábado. De acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados entraram no estabelecimento comercial e efetuaram os disparos contra a vítima. Dezenas de estojos de munição de pistola 9mm foram recolhidos no chão da loja para perícia. A Polícia Civil informou que vai investigar o caso e que o jovem não tinha passagens pela polícia. Final de semana movimentado para os policiais militares que trabalham no litoral do Paraná. Crack, cocaína, maconha, êxtase e LSD foram apreendidos pelos PMs e 5 pessoas foram presas por tráfico de drogas. 3 adolescentes foram encaminhados para a delegacia. A ação ocorreu nas cidades de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Agentes públicos não podem mais divulgar fotos e nomes de suspeitos e presos antes da condenação judicial. Confira o que muda com a nova lei de abuso de autoridade na reportagem de Amanda Yargas.
A lei de abuso de autoridade entrou em vigor no dia 3 de janeiro em todo o país. E com isso, a Polícia Civil do Paraná e de outros estados deixou de divulgar nomes e fotos de suspeitos e até mesmo de presos em sites, redes sociais e comunicados à imprensa. A polícia informou que a divulgação pode acontecer em casos de suspeitos foragidos com mandado de prisão em aberto, mas a publicação será decidida caso a caso. Segundo o advogado Gustavo Polido, especialista em direito penal, a medida evita uma punição moral pública anterior ao fim do processo.
O que acontecia é que muitas vezes, inocentes ou culpadas, existia como se fosse, na época do Pelourinho, que colocavam as pessoas em praça pública para serem odiadas publicamente. Então não parece que busca somente a defesa dos inocentes, mas busca também que seja atribuído um critério de proporção entre divulgação e uma efetiva culpabilidade.
Segundo o advogado Gustavo Polido, além de proteger as pessoas que vão ser consideradas inocentes no fim do processo judicial, a ideia de proporção se refere aos julgados culpados não pagarem duplamente pelos seus atos, enfrentando não só a punição jurídica, mas também a social durante todo o processo, mesmo antes de receber a sentença definitiva.
Na Inglaterra, quando a pessoa ela é condenada definitivamente, é autorizada a publicação do nome dela. Aqui no Brasil, isso acontecia quando ela estava sendo meramente investigada, ou seja, ficava desproporcional mencionar e publicar o nome da pessoa antes dela sequer começar a responder a um processo, quando ela estava ainda sendo investigada. Isso aconteceu bastante na Lava Jato. Muitas pessoas que foram divulgadas no nome foram absolvidas, não só na Lava Jato, em todas as outras operações. Então, quando você diz proporção, significa dizer que Não é que a sociedade não tem direito de saber quem está sendo condenado, não é isso, ou quem foi condenado. A sociedade tem direito de saber, mas efetivamente depois que ele foi condenado. Porque o próprio clamor público e o próprio fato da pessoa responder a um processo já significa uma punição pelo Estado, dela passar por esse desgosto, vamos dizer assim, né? Se ela for inocente, então, maior ainda.
Com a lei de abuso de autoridade, ações que eram consideradas infrações passam a ser crimes. Constranger o detento a exibir seu corpo à curiosidade pública pode ser punido com uma pena de 1 a 4 anos de detenção. Além disso, o crime é de ação pública incondicionada, ou seja, não há necessidade de denúncia do fato por parte de quem sofreu a ação. O Estado é obrigado a investigar e punir. Entre outras ações enquadradas pela lei de abuso de autoridade estão a condução coercitiva sem prévia intimação para depoimento, a falta de identificação do policial, seja na farda, de forma verbal ou quando é dado nome falso, e a divulgação de gravações da investigação ou de depoimentos. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O quarto boletim de balneabilidade desta temporada mostrou que as águas das praias e rios do litoral e da costa oeste se mantêm próprias para banho. Apenas a Ponta da Pita, em Antonina, continua imprópria, além de rios permanentemente nesta condição na região. No interior, todos os locais monitorados estão próprios para banho. Uma atleta de Maringá, no norte do Paraná, vai representar o Brasil no sorteio da Copa do Mundo de Rugby. O repórter Carlos Emori conversou com ela e traz os detalhes dessa viagem para Londres.
Se você ouvir falar que uma mulher chamada Margaret Weiss estará no Palácio de Buckingham, irá pensar que se trata de alguém próximo à família real, certo? Pois é, mas desta vez não. A Margaret é de Maringá e é atleta de rugby. Ela é jogadora do Hawks Maringá e da seleção brasileira e foi escolhida para representar o Brasil no sorteio da Copa do Mundo de Rugby, que será realizado no dia 16 de janeiro no Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra.
No final do ano fui campeã brasileira por um time que juntou meninas do Brasil todo. E aí, depois tudo isso, faz um mês mais ou menos, eles me ligaram perguntando se meu passaporte estava válido e tudo mais. Eu falei que sim, e que então eles tinham escolhido para representar o Brasil no sorteio da Copa do Mundo, né? Essa seleção foi formada para representar o Brasil na Copa do Mundo, que será em 2021. Com certeza é uma sensação indescritível, assim. Acho que no dia eu fiquei sorrindo, acho que por uns 3, 4 dias seguidos, assim, porque o atleta, ele sofre muito com a falta de reconhecimento, e muitas das vezes, né? Não todos, mas a maioria sofre muito com isso, né? E ter uma oportunidade dessa, para mim, é um reconhecimento do trabalho que eu venho desenvolvendo, de todo o esforço que é de ter uma rotina de atleta, né? Então, para mim, é extremamente gratificante, com certeza.
A Copa do Mundo será somente em outubro de 2021, mas Margaret afirma que a preparação já começou.
O Brasil conseguiu a classificação no jogo realizado no final de 2018 contra a Argentina. Eu não estava na seleção nessa época ainda. Mas aí a gente conseguiu essa classificação e aí o ano passado formou-se a seleção realmente, né? E a gente participou como se fosse um jogo teste, né? E o Brasil conseguiu a vaga a partir desse jogo, que foi um campeonato sul-americano. E aí, a partir do ano passado, eles começaram a formar um grupo que eles querem enviar para a Copa do Mundo, que será em outubro de 2021. Então tem aí um ano e meio de treinamento intensivo.
Praticante da modalidade há apenas 4 anos, Margaret começou no esporte por indicação de uma amiga e hoje está na seleção brasileira.
Meu início no rugby, ele foi tardio, assim, apesar de eu sempre ter sido atleta, né? Então eu joguei handball, fiz várias outras coisas, mas meu início no rugby eu já estava com quase 27 anos. Eu estava procurando um esporte para fazer, precisava de um esporte coletivo, né? Apesar de fazer corrida e tudo mais, mas eu queria jogar um esporte coletivo. E aparentemente, quando você vai ficando mais velho, essas coisas vão ficando mais difíceis. Então uma amiga me convidou para fazer um treino. como todos os treinos da associação, eles são abertos, né? Qualquer pessoa que tenha curiosidade de conhecer nosso esporte pode chegar independentemente da idade. Então ela me convidou e eu fui, assim começou, né? 6 meses depois eu virei presidente da associação e tô lá até hoje fazendo meu trabalho, além de atleta, coordenando os projetos, os vários projetos que a gente tem por lá.
De Maringá, repórter Carlos Emori.
A seguir, a Universidade Estadual de Maringá é a segunda instituição com a maior proporção de pesquisadoras no mundo.
O Paraná em Rede volta já.